Reportagem Especial.
Faltando pouco mais de um ano para mais uma eleição no país, dois grupos de deputados discutem mais uma vez as regras político-eleitorais. Nesta série de reportagens que você acompanha a partir de agora, especialistas do direito eleitoral e partidário, cientistas sociais e representantes de entidades da sociedade civil analisam novas propostas eleitorais e outras que retornaram à discussão na Câmara dos Deputados. Acompanhe o primeiro capítulo sobre os principais temas em debate com o repórter Eduardo Tramarim.
Em fevereiro, pouco após eleito presidente da Câmara, foi instalado o grupo de trabalho com o objetivo de consolidar a legislação eleitoral e partidária. A relatora dos trabalhos do grupo, deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, disse à reportagem que o objetivo é sistematizar a legislação existente na área, codificá-la e torná-la moderna e mais acessível ao eleitor e ao candidato.
Não se pretende com esse trabalho promover grandes impactos, grandes transformações, não se vai dar um cavalo de pau na legislação eleitoral. Pelo contrário, nós vamos sistematizar, organizar, deixar clara, trazer tudo que está na legislação esparsa, que está no mundo do direito eleitoral, para dentro de uma única regra, para dentro de um único diploma legal, para dar coerência, para dar certeza. E queremos desburocratizar o processo eleitoral, a fim de que o eleitor possam aprender o sistema eleitoral e fazer uso dele como principais atores do processo eleitoral.
A deputada explicou que, como o Código Eleitoral Brasileiro é de 1965, anterior à Constituição, há toda uma legislação posterior que o grupo de trabalho reúne e trabalha para promover um novo texto de Código Eleitoral e Processual Eleitoral.
Estamos simplesmente atualizando o Código Eleitoral, trazendo para dentro do Código Eleitoral, consolidando ali toda a legislação eleitoral esparsa, como a Lei 9.504, a Lei chamada Lei Geral das Eleições, a Lei das Inelegibilidades, que é a 64/90, a Lei Orgânica dos Partidos Políticos, que é a 9.096. Nós temos várias resoluções do Tribunal Superior Eleitoral que são as aplicáveis nas questões processuais eleitorais. Então, nós estamos trazendo tudo isso para dentro do Código Eleitoral, criando um outro livro com as regras de processo eleitoral e outro com as regras penais.
A consolidação das leis eleitorais será proposta na forma de lei complementar. Já no início de abril, a Câmara anunciou a criação de uma comissão especial para debater e até propor alterações no atual sistema eleitoral brasileiro. A comissão tem até outubro para aprovar emenda à Constituição que possa valer para as eleições de 2022. Com dois grupos de parlamentares debatendo questões político-eleitorais, esta série de reportagens busca refletir algumas dessas propostas que se destacaram na sociedade brasileira nos últimos anos. Nesta primeira reportagem, vamos discutir algumas propostas de mudança do sistema eleitoral brasileiro. O modelo atual para cargos legislativos é o proporcional, em que as cadeiras parlamentares são distribuídas proporcionalmente à quantidade de votos recebida pelo candidato e pela legenda. É um sistema complexo que traz certa confusão ao eleitorado, mas que permite a representação de grupos minoritários, como afirma a advogada Luciana Nepomuceno, presidente da Comissão de Reforma Política da OAB.
Colocando na balança, entendo que é o melhor ainda. Ele causa uma certa confusão no eleitorado, na medida em que ele permite que um candidato menos votado ocupe uma cadeira no parlamento em detrimento daquele que foi mais votado, que recebeu maior quantidade de votos, uma vez que esse sistema ele leva em consideração o quociente eleitoral e o quociente partidário. E parte da seguinte premissa: o primeiro destinatário do voto é o partido político, não é o candidato. Porém, de outro lado, é um sistema que permite essa maior representatividade dos grupos políticos, inclusive das minorias, nos parlamentos. Mas, volto a repetir que sempre se volta nessa discussão de que não seria o modelo ideal para a adoção no Brasil.
Todo sistema eleitoral apresenta vantagens e desvantagens, e cabe aos parlamentares encontrar o melhor sistema para o país. O mesmo acontece com o chamado distritão, que volta a ser lembrado, em que os candidatos com mais votos são eleitos. Esse sistema, embora acumule entusiastas, já soma duas derrotas em reformas políticas passadas. O deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PSL de São Paulo, não é um entusiasta desse sistema, que diz ser mais apropriado às escolhas de presidente da República, de governadores, prefeitos e senadores nas eleições majoritárias. Ele explica a dinâmica do distritão, modelo personalizado cujas vantagens são a maior transparência e menor distorção dos votos. Luiz Felipe aponta as desvantagens.
Deputados com mais visibilidade tendem a, geralmente, ser personalidades midiáticas. Nós vemos aí uma série de pessoas na mídia com zero de qualificação profissional, ou menos relevante para gestão de orçamento, ou menos questões legislativas, e, por serem famosos, eles acabam conquistando voto. Profissionais de fato da área legislativa ou mesmo da área executiva, que por natureza têm pouca visibilidade, são pessoas de execução, né, e pessoas de elaboração de leis, esses ficam totalmente secundarizados aí desse processo. Não resolve o problema de fragmentação. O distritão, ele não resolve o problema de governabilidade. É um modelo exclusivamente brasileiro. Não existe lugar nenhum do mundo, não existe experiência aí para registrar a eficácia desse modelo.
O sistema preferido do deputado Luiz Felipe é o distrital, que considera de maior estabilidade.
Você garante o princípio de um homem e um voto, o que não existe no Brasil, é tudo distorcido. Você aproxima do eleitorado porque cada distrito é pequeno e você só se elege com o máximo de votos do distrito. Então você não tem aqueles deputados midiáticos espalhafatosos que de fato comandam a mídia. Ou você representa de fato o seu distrito, você tem um vínculo com o seu território, ou você não tem. É aí que eu acho que é o grande benefício.
Duas outras questões que foram aprovadas nas últimas reformas eleitorais e introduzidas no sistema brasileiro podem voltar a ser discutidas pela comissão especial: a cláusula de desempenho gradativa dos partidos e o fim das coligações. Elas afetam a sobrevivência dos pequenos partidos. Pela cláusula de desempenho, partidos têm que obter um número mínimo de votos para terem acesso ao dinheiro do fundo partidário e acesso à propaganda eleitoral gratuita. O cientista político Jairo Nicolau considera a atual legislatura da Câmara a mais fragmentada da história das democracias, mas defende a manutenção do sistema eleitoral como está, porque acredita que em futuro próximo vai acontecer um grande movimento de fusões e incorporações de partidos. A mesma tese foi defendida pela cientista política Mônica Sodré, diretora da Rede de Ação Política e Sustentabilidade, no sentido de que seja mantida a previsibilidade nas próximas eleições, porque ela acredita que ainda não foram colhidos os frutos das últimas reformas políticas.
Nós temos uma característica no Brasil que é a mudança de regras com alguma regularidade, em especial regras eleitorais. Desde 1988, o Brasil nunca enfrentou uma eleição com a mesma regra da eleição anterior. Isso gera muita dificuldade para quem está na ponta disputando uma eleição ou planejando disputar uma eleição, porque não se sabe se isso será feito com as mesmas regras da eleição anterior ou se haverá uma nova mudança. Previsibilidade é condição fundamental para a gente garantir segurança para candidatos e candidatas.
Para a cientista política, não existe sistema eleitoral perfeito em lugar nenhum do mundo. Outro cientista político, Antônio Lavareda, sugeriu aos parlamentares que deem início à discussão da questão da obrigatoriedade do voto, tornando-o facultativo. Para ele, o tema favoreceria a aproximação entre sociedade e parlamento. Da Rádio Câmara de Brasília, Eduardo Tramarim.
Na reportagem especial de amanhã, o segundo capítulo desta série, especialistas e profissionais das plataformas digitais debatem o perigo da propaganda eleitoral moldar a opinião do leitor por meio da desinformação.
Reportagem especial.